Muito bem, gente. 9 horas e 24 minutos, maior temperatura de 28 graus na sua manhã de segunda-feira, 6 de janeiro de 2020. Estamos, para muitos, em clima de férias, outros retornando. Também estamos nos preparando para mais um ano letivo 2020 e que seja promissor para todos nós também no clima, no campo da educação. Conosco e com muito prazer nesta manhã, ao telefone, está Karine Weber, coordenadora da 7ª CRE, como inicia este ano de 2020, claro, Rede Estadual de Ensino. Karine, tudo bem contigo? Bom dia!
Bom dia, ouvintes da Rádio Alvorada. Então, né, oficialmente hoje, né, começando, iniciando, então, a primeira semana integral aí do ano, e a gente já inicia começando as tratativas, a organização para a reposição do calendário, né, das escolas que fizeram adesão à paralisação, à greve que vem ocorrendo no estado todo, né, especialmente a adesão dos professores e dos servidores de escola, e também organizando o início do ano letivo, do próximo ano letivo, né, do ano de 2020, ou seja, trabalhando na conclusão do ano de 2019, né, no letivo de 2019, ainda corrente para as escolas, então, que fizeram a adesão à greve, e já planejando e organizando o início do próximo ano letivo, que deve começar no dia 18 de fevereiro, especialmente nas escolas que não aderiram à paralisação.
Karine, e para quem aderiu, como é que fica o calendário? Fica difícil ou não?
Então, nós temos muitas configurações, né? Nós temos aqui na nossa região, na abrangência da 7ª Coordenadoria, que são ao todo 32 municípios e 120 escolas, nós temos escolas que aderiram integralmente, né? Ou seja, que fecharam totalmente, não teve atendimento aos alunos lá desde o início da greve no mês de novembro. Temos escolas que fizeram uma adesão parcial, ou seja, algumas turmas foram atendidas, outras não, por um determinado período, depois retornaram, outras que ainda permanecem, né? Temos ainda escolas com atendimento parcial e temos escolas que não atenderam, né? Que não aderiram à greve. Ou seja, nós temos diferentes configurações e tendo em vista que precisamos garantir a todos os alunos, independente se a escola aderiu parcialmente ou integralmente, né? Temos que atender aquilo que é previsto na legislação federal, que são os 200 dias letivos e 800 horas, a gente precisa agora, e estamos trabalhando nisso junto às direções das escolas, a organização de um calendário escolar de reposição dessas aulas. Então, cada escola, né, que teve esse movimento de adesão à greve vai organizar um calendário de reposição, e tem escolas que, tendo em vista que mais de um professor aderiu ou que aderiu em tempos diferentes, que a gente vai ter até mais de um calendário de reposição dentro da própria escola, né? Então, sim, é um trabalho bem individual, junto às direções, também tendo esse cuidado e esse controle da própria efetividade dos servidores, para que, sim, seja garantido tanto né, o direito do professor voltar e dar a sua aula, enfim, em tempo de greve não conseguindo, mas também aos alunos, especialmente aos alunos que tenham essa reposição com qualidade, né, que seja um movimento de reposição dessas aulas com a qualidade que os alunos merecem e precisam.
Karine, você acredita que com essa reposição vai pesar um pouco para os alunos ou vai ficar tranquilo?
O que que acontece? É uma preocupação que nós temos aqui na coordenadoria, o próprio governo do estado, mas especialmente os diretores, né? Quem está na ponta, os professores que atendem diariamente, esses alunos e que sabemos que se preocupam sim também com a qualidade das aulas. O que que ocorre? Por hábito, né, e por cultura, o mês de janeiro é um mês de férias, ali já final de dezembro, ou seja, muitas famílias às vezes se organizam para viajar, se organizam para outras coisas da vida. Então, agora a gente tem provocado, sim, as famílias também entenderem a importância dos alunos retornarem. Sabemos que isso movimenta muito a vida da sociedade como um todo, né, essas alterações de calendário escolar. Mas nós precisamos, sim, que esses alunos retornem. São períodos ainda que eles precisam repor, claro, sim, né, por óbvio, para cumprimento daquilo que é estabelecido na legislação federal da carga horária mínima anual, mas especialmente para aquilo que é direito de aprendizagem dos alunos mesmo, né? Eles precisam receber esses conteúdos, né? Eles têm direito de aprender esses conteúdos até para que eles não tenham prejuízo nas suas aprendizagens no decorrer da sua vida acadêmica. Então, a gente está organizando isso de uma maneira para que também seja proveitoso aos alunos, com cuidado, porque as reposições tenham uma organização da carga horária que também favoreça, que não seja muito maçante para os alunos, né? Como não repor a mesma disciplina um turno inteiro de aula, um dia inteiro de aula, ali, porque realmente a gente sabe que isso não é produtivo para os alunos, ou seja, precisamos sim recuperar, é dever nosso de oferecer, é direito do aluno receber, mas é direito do aluno receber com qualidade, né? Estamos prezando muito isso e com esse cuidado em todos os calendários que nos chegam. E isso é importante, né, até para que a gente consiga ampliar, né, amplificar essa informação, que é a Secretaria Estadual de Educação emitiu um documento ali no final do mês de dezembro, orientando essa reposição do calendário. Até então, tínhamos 23 dias parados, né? Então, veio essa orientação justamente com orientações bem específicas para o funcionamento dessa reposição, mas a escola estabelece, organiza lá com seu corpo docente, com aqueles colegas que precisam, então, repor as aulas aos alunos, organiza esse calendário de reposição, encaminham aqui para a coordenadoria e nós fizemos a análise e a homologação, ou seja, esse calendário de recuperação só tem validade após a homologação da sétima coordenadoria.
Karine, em nossa região, muitas escolas têm que fazer essa reposição? Tem-se um levantamento já?
Sim. O que nós estamos fazendo? Claro, né, é direito do servidor, né, é um direito constitucional, a adesão à greve, mas nós, enquanto, né, enquanto coordenadoria, enquanto gestão, precisamos sim, fazer esse acompanhamento, até para que tenhamos uma noção, enfim, uma dimensão da proporção, né, do impacto da greve. Então, a coordenadoria fez, desde o primeiro dia de paralisação, quando ainda nem havia sido, né, decretada a greve, a gente tem feito o acompanhamento diário. Diariamente nós ligamos para todas as 120 escolas da nossa regional, verificando a situação de greve. Se tem atendimento, se não tem, se é parcial, quais turmas são atendidas e quais não são. Então, a gente fez com esse mapeamento e nós tivemos uma adesão bastante significativa aqui na sétima CREA. Nós chegamos ali no auge da greve, que foi no mês de dezembro, nós chegamos a ter mais da metade das escolas totalmente paralisadas, sem atendimento. Depois as pessoas acabaram, né, até pelos movimentos que aconteceram lá junto ao governo do estado, acabaram retornando, mas hoje nós ainda temos algumas escolas paralisadas. Então, nos últimos dados de sexta-feira, nós ainda tínhamos 38 escolas ainda em movimento, ou parcial, sem atendimento nenhum, né? E isso foi, enfim, foi crescendo, foi criando corpo no decorrer dos dias. Mas temos ainda, com os últimos dados levantados de sexta-feira, 10 escolas na região, das 120, 10 escolas ainda sem nenhum atendimento, com um indicativo de talvez retornarem hoje.
Karine, e em cima disso, o calendário começa oficialmente quando, hein?
Bom, até houveram alguns questionamentos nesse sentido de como o Estado estaria apresentando uma proposição de calendário para 2020, ainda não tendo se findado na maioria das escolas, um grande número de escolas, o calendário de 2019. A gente não deve esquecer que a greve é uma situação atípica. E assim como muitas aderiram, outras tantas não aderiram. E a gente tem que pensar, sim, também nessas que não aderiram. Tendo em vista isso, ali no início de dezembro, foi lançada, então, a orientação para o calendário de 2020 em todas as escolas do Estado, considerando a data de início das aulas, 18 de fevereiro. Então, a gente continua trabalhando, sim, com essa data inicial, porque as aulas na rede estadual de ensino se iniciem em 18 de fevereiro, mas talvez tenhamos algumas escolas que não consigam iniciar nessa data. Ainda não temos uma previsão disso, mas considerando que precisamos findar o ano de 2019, o ano letivo de 2019, e considerando que precisamos garantir aos colegas professores 30 dias de férias, isso é um período aquisitivo, é um direito adquirido, e precisam sim descansar e precisam sim fazer cumprir para iniciar o próximo ano, se as escolas não conseguirem cumprir o seu calendário até ali, seu dia 20 de janeiro, provavelmente possa atrasar sim o início do ano de 2020. O ano de 2020 letivo naquela escola, mas para o Estado como um todo a gente segue ainda as orientações que foram, então, a portaria de calendário que foi publicada lá no início do mês de dezembro.
Karine, em cima da nossa questão toda aí de adesão e não adesão, a nossa regional, aí como é que começa o ano? Tem-se uma provisão aí em relação ao quadro de professores, falta de professores ou não?
Então, essa é uma questão que, né, enfim, vai anos em anos, é uma questão histórica, é sempre uma preocupação se a gente vai ter professor para atender todos os componentes curriculares, enfim, todas as disciplinas. Tivemos agora, no mês de dezembro, abertura de edital de contratos emergenciais para todas as áreas. Aqui no nosso CRE, a gente abriu, enfim, esse edital para todas as áreas e para todos os municípios. Porque, bom, né, temos sim essa necessidade não só de vagas já existentes, mas também de banco, né? A gente precisa ter em banco, porque temos aí, isso é um movimento que não tem ocorrido só na nossa regional, só na educação, que é um número bastante expressivo de solicitações de aposentadoria, até pela questão das reformas previdenciárias que temos aí, né? Temos esse banco, fizemos esse edital, tivemos mais de 10 mil inscritos, então temos um banco bastante considerável, mas, para além disso, a gente só consegue ter uma dimensão real da falta, da necessidade ou não de profissionais após o fechamento de quadro, que é um movimento que a coordenadoria, né, esse ano nós vamos fazer entre o setor pedagógico, recursos humanos e direção da escola, um movimento bastante individual, escola a escola, que é a organização do quadro de profissionais, né, aquilo que nós temos de matriz curricular, a carga horária que precisamos, né, enfim, de professor de cada disciplina para dar conta dessa matriz, aí sim a gente vai ter uma dimensão dos nossos gargalos, onde temos as faltas e onde, porventura, também, talvez, tenhamos alguma sobra de pessoal em alguma área específica para que a gente possa justamente fazer uma melhor gestão desses recursos humanos. Então, a intenção é, agora, no finalzinho de janeiro, início de fevereiro, organização do quadro das escolas, levantamento das faltas, para que a gente também tenha um tempo hábil para providenciar esses profissionais, enfim, para que os alunos possam iniciar o ano de 2020 sem falta de professores.
Karine, nesse momento, qual seria a sua orientação para os pais, para os alunos da nossa rede estadual de ensino da nossa região, hein?
Com relação
ao ano letivo.
Ao ano letivo? Bem, com relação ao ano letivo que não acabou, né? Enfim, que não se encerrou ainda, 2019, porque as escolas fizeram paralisação. Sabemos aqui, né, a dificuldade, muitas vezes, das famílias se organizarem por esse período, por já terem organizado outras questões da vida, férias, enfim, mas não podemos esquecer que o papel fundamental da escola é justamente oferecer boas oportunidades educacionais para os alunos, né? Boas experiências, aquilo que é conteúdo, que é currículo, mas a própria questão das relações com os colegas, enfim. Isso a gente chama de direito de aprendizagem, os alunos têm direito a... Considerando que a gente teve um ano atípico, considerando o período de férias, mas que os alunos não possam, né, não podem, em hipótese alguma, ser prejudicados nas suas aprendizagens, é importante que os alunos retornem agora às aulas, né, às escolas que estão fazendo esse calendário de recuperação, para que não tenham mesmo nenhum prejuízo de conteúdo, nenhum prejuízo na sua vida acadêmica, enfim, que consigam fazer as suas avaliações finais, aqueles que ainda não fizeram, ou seja... É importante, as famílias precisam sim também se engajar, até para que a gente consiga fazer a finalização do ano de 2019 da maneira mais tranquila possível. E para o ano de 2020, o mesmo movimento, né? A gente está aqui enquanto coordenadoria pensando em movimentos formativos para o próximo ano letivo, justamente para fazer essa movimentação dessas famílias, trazer mais as famílias para a escola, né? A gente entende que a comunidade escolar ela é importante. E as famílias são uma parte, uma peça fundamental nessa comunidade. Ou seja, a gente precisa sim melhorar os índices de aprendizagem das nossas escolas, a gente precisa sim melhorar a estrutura como um todo, mas esse é um trabalho do coletivo. Então, a gente precisa que as famílias se engajem, que os alunos se engajem e, claro, que os nossos professores, a equipe diretiva e a gestão, né, o próprio governo como um todo, se engajem nesse trabalho também. E só aproveitando, para não perder a oportunidade, nós tivemos ali no mês de novembro o período de inscrições para os primeiros anos, primeiro ano do ensino fundamental e primeiro ano do ensino médio, inscrições para matrículas novas. Foi um período fechado, se encerrou, mas hoje, 6 de janeiro, abre um novo período, porque aquelas famílias que não conseguiram se inscrever lá no mês de novembro, hoje então abre uma nova oportunidade. Então, as famílias podem, dos primeiros anos de ensino fundamental e ensino médio, se inscrever direto no site da Secretaria de Educação do Estado.
Karine, muito obrigado, boa sorte, conte com a gente e que tenhamos pela frente um ótimo ano letivo, não é mesmo?
Com certeza teremos. Um bom ano para todos nós, muito trabalho e muita parceria.
Boa sorte.
Obrigada, bom dia.
Karine Weber, coordenadora da nossa sétima CRE, Coordenadoria Regional de Educação, como inicia o ano de 2020, Rede Estadual de Ensino.